Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2006 e dos 9 meses de 2006. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site www.grendene.com.br/ri. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da administração da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Senhor Pedro Grendene Bartelli, diretor vice-presidente, senhor Gelson Luiz Rostirola, diretor administrativo de controladoria, senhor Rudimar Dalwonder, diretor industrial e comercial, senhora Doris Wilhelm, relações com investidores, senhor Luiz Antônio Moroni, vendas, senhor Márcio Dalbó, marketing, e senhor Edson Matsuo, pesquisa e desenvolvimento. Caso não tenham ainda o press release do terceiro trimestre de 2006 com um comentário de desempenho da companhia, encontra-se disponível no website www.grendene.com.br/ri, nas versões português e inglês. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Grendene, membro do Conselho de Administração e vice-presidente da companhia. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por atenderem a audioconferência da Grendene. Eu vou destacar alguns aspectos sobre o desempenho do terceiro trimestre de 2006 e dos 9 meses acumulados de 2006, alguns eventos importantes e perspectivas para a Grendene. Logo em seguida passarei a palavra a Doris para... responsável pela área de relações com os investidores, para que ela possa detalhar aspectos econômicos e financeiros. O primeiro ponto que eu quero destacar é o crescimento da lucratividade pelo quinto trimestre consecutivo e que se deve a uma estratégia bem definida para crescimento das vendas na área de exportação e para uma retomada gradual e consistente no mercado interno. Também a contenção de custos e despesas como um processo contínuo da companhia. As reduções de custos do produto vendido, ou as reduções de custos de fabricação, que vem permitindo uma boa recuperação da margem bruta. E a racionalização das despesas, que vem também contribuindo para melhores margens de EBITDA e margens líquidas. Por outro lado, e como segundo ponto a destacar, o resultado neste período contribuiu para manter a decisão de uma política agressiva de distribuição de dividendos que a Grendene mantém. Os dividendos acumulados nos 9 meses de 2006 chegam a R$ 80 milhões. E se compararmos com os dividendos de todo o exercício do ano anterior, de 2005, encontramos um número semelhante, uma vez que no exercício inteiro de 2005 os dividendos foram de R$ 81 milhões. E nos primeiros 9 meses deste ano de 2006 já estamos em R$ 80 milhões, portanto um número igual. Esses dividendos de 2006 tiveram uma primeira antecipação de distribuição no dia 29 de agosto de 2006, de R$ 39 milhões relativos ao primeiro semestre de 2006. E vão ter agora uma segunda antecipação de dividendos a serem pagos em 29 de novembro próximo, de R$ 41 milhões. O saldo do exercício de 2006 ad referendum da AGO de abril de 2007 será pago em maio de 2007. A Grandene tem determinado o payout sobre o lucro contábil distribuível de 100%. Portanto, distribuiremos 100% do lucro do exercício distribuível. O terceiro ponto a fazer menção é o faturamento bruto do terceiro trimestre de 2006 próximo ao faturamento bruto do terceiro trimestre de 2005, e que se explica por uma política de preço de maior, uma política de produto e preço de maior agregação de valor no mix de produtos, com maior qualificação e reconhecimento de valor pelo consumidor, gerando maior preço médio, portanto. O mercado interno, o mercado doméstico, não cresceu em função da postergação estratégica da companhia do lançamento da campanha Y Icatu Xingu, do produto Ipanema Gisele Bündchen, para início do quarto trimestre de 2006, quando habitualmente esse produto ao longo dos últimos anos vinha sendo lançado ainda no terceiro trimestre. Se isso tivesse sido feito neste ano, as nossas vendas do terceiro trimestre teriam sido maiores do que foram. Mas isso não foi um prejuízo para a empresa, porque as nossas vendas do quarto trimestre deverão incorporar esta diferença positiva. E no mercado externo, nós temos crescido em dólar pelo quarto trimestre consecutivo, mesmo com o atual nível de câmbio, e temos crescido pelo crescimento de consumo em mercados tradicionais e também pela abertura de novos mercados. O quarto ponto a frisar são os dados financeiros e não financeiros, que são igualmente importantes, e por isso eu quero destacar a Grandene Newsletter, em sua terceira edição de 24 de outubro de 2006, com os seguintes assuntos: responsabilidade empresarial, preservação ambiental, projeto Y e Catu Xingu. Segundo ponto, responsabilidade empresarial e social, o certificado de responsabilidade social concedido pelo IESC, Instituto de Ensino Superior do Ceará, pelas ações de elevada responsabilidade social da Grandene naquele estado. E em terceiro lugar, a reunião conclusiva de elaboração dos indicadores de sustentabilidade do setor de vestuário e calçados, do GRI, recepcionada pela Grandene em Fortaleza. O quinto e último ponto que eu gostaria de mencionar trata de perspectivas e razões para crescer no quarto trimestre de 2006 e em 2007. A firme manutenção de uma estratégia focada em lançamento de produtos com maior qualificação é vista por nós, da Grandene, como o elemento-chave para que se possa ter perspectivas de crescimento para o quarto trimestre de 2006 e para o ano de 2007. Esta firme manutenção de uma estratégia de produtos de maior qualificação estão já referendadas e aprovadas pelo mercado, haja visto que a nossa coleção Primavera-Verão, que foi lançada na Francal em julho de 2006, foi imediatamente validada pelos varejistas e pelos lojistas brasileiros. Posteriormente, esta mesma coleção, chegando ao mercado, foi confirmada e validada pelos consumidores que a compraram nos números que nós imaginávamos como adequados. Os novos lançamentos da Grandene têm boas perspectivas primeiro semestre de 2007, com base nesta nossa premissa de produtos de maior qualificação. Além disso, nós temos os novos licenciamentos na linha infantil a contar de 2007, de Polly, Crazy Frog e Shrek. Também a campanha especial de alto verão para a linha feminina Grenda, com novas celebridades que estão sendo incorporadas ao conjunto de celebridades que atuam promovendo os nossos produtos. E a nova coleção do produto Ipanema Gisele Bündchen, com engajamento socioambiental, tanto para mercado interno quanto para mercado externo, que é uma novidade do nosso negócio, uma vez que a Ipanema Gisele Bündchen era um produto apenas para o mercado brasileiro e agora passa a ser um produto para o mercado internacional. Na área comercial, um aspecto importantíssimo a destacar, uma nova estrutura na área comercial em implantação desde o início do terceiro trimestre de 2006, com planos de metas e de ações desenvolvido em conjunto com o INDG, fazem com que a Grendene acredite e confie que as nossas atividades de venda tendem a melhorar e tendem a se aperfeiçoar. Dito isso, eu gostaria de então passar a palavra a Doris para que ela proceda aos comentários econômicos e financeiros. Obrigado.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para comentar mais um desempenho trimestral. Pedro já deu sua visão geral do que vem acontecendo com a Grendene, e principalmente as razões para a recuperação da rentabilidade, e que trouxe, né, uma acentuada melhora nas margens, tanto a bruta como a EBITDA e a margem líquida, em ambos os períodos, terceiro trimestre e 9 meses. Bom, eu vou passar diretamente então para os principais destaques no trimestre e no acumulado ano. Começando aí do bottom line para cima, o lucro líquido em 9 meses, a gente apresentou um aumento de 670%, pontos base, atingindo 160 milhões contra 116 no período anterior e uma margem de 22, que tinha sido 15 em 9 meses do ano anterior. Isso representou um crescimento de 38%. No terceiro trimestre, esse acréscimo já foi de 250 pontos base, atingindo 77 milhões contra 70 no mesmo trimestre do ano anterior. A margem aumentou significativamente para 26 contra 23, representando um crescimento aí de quase 10%. As razões para esse crescimento do lucro no período basicamente se deve a 4 grandes itens. Um mix de produtos de maior valor agregado, como o Pedro já falou, redução de custos, redução nas despesas gerais administrativas e com vendas e o resultado financeiro. Segundo item a comentar, o EBITDA, que em 9 meses aumentou 500 pontos base, num total de 191 milhões contra 161 no período anterior, e a margem que passou para 27 contra 22, crescendo 18%. No terceiro trimestre, esse mesmo item, EBITDA, cresceu 270 pontos base, num montante de 101 milhões contra 94, e a margem que aumentou significativamente, 34,3 contra 31,6 no mesmo trimestre do ano anterior. Isso deu um crescimento de 7%. As razões para esse crescimento do EBITDA foram basicamente o ganho de 190 pontos base na margem bruta no terceiro trimestre e de 270 nos 9 meses. E o segundo item que explica isso, são apenas os principais, a redução de 130 nas despesas gerais, administrativas e com vendas, no terceiro, e de 170 pontos base em 9 meses. Terceiro item a comentar é o lucro bruto, que em 9 meses aumentou 270 pontos base, montante de 303 milhões contra 296 e uma margem de quase 42% contra 39%. Isso deu um crescimento aí de 2,5%. No terceiro trimestre, esse mesmo item, lucro bruto, o acréscimo foi de 190 pontos base, montante de 144 milhões contra 141 e uma margem de 49 contra 47. Isso deu um crescimento também de 2,5%, coincidentemente. Principais razões para o crescimento do lucro bruto nos períodos. Primeiro foi a queda de 4,7% no CPV no terceiro trimestre e de 8,4% nos 9 meses, contra uma queda de apenas 1,3% no terceiro tri na receita líquida e de 4,1% nos 9 meses de 0,6%. O terceiro item seria que essa queda de CPV foi explicada principalmente pela queda de 5,7% no custo por par das matérias-primas no terceiro trimestre e de 15% nos 9 meses, gerando aí uma queda de 0,7% no custo total por par no terceiro trimestre, 0,6%, e de 6,3% em 9 meses. Isso se deve principalmente, novamente, ao mix de produtos de maior valor agregado, às inovações tecnológicas e melhorias de processo e à utilização de materiais alternativos. O quarto item a comentar é relativo ao faturamento bruto, que em 9 meses atingiu 909 milhões contra 955 em 9 meses, 0,5, representando ainda uma queda de 4,8% face redução de 2,4% em ambos os itens, volume e preço médio. No terceiro trimestre, 0,6, o faturamento bruto atingiu 374 milhões contra 379 milhões no mesmo período do ano anterior, pequena queda de 1,5% e crescimento de 2,8% no preço médio. As principais razões para o desempenho de vendas nos dois períodos destacaria, primeiro, no mercado interno, que atingiu 780 milhões em 9 meses contra 824 em 9 meses de 0,5 e 333 milhões no terceiro trimestre contra 341 no mesmo trimestre do ano anterior. Basicamente, o resultado no mercado interno se deve, de novo, o Pedro já comentou, a coleção primavera-verão confirmada tanto pelos varejistas quanto pelos consumidores, pela demanda que nós estamos verificando em todas as linhas e pela reposição de produtos também no mercado. Segundo item que explica o comportamento das vendas no mercado interno foi a postergação do lançamento de um produto no terceiro trimestre, isso por razões estratégicas, porque nós tínhamos como objetivo concentrar mídia e vendas no período de médio e alto verão, com lançamento em outubro, quando foi em agosto do ano anterior. Isso foi o produto Ipanema Gisele 20. Com relação ao mercado externo, que explica também uma parte do resultado do faturamento bruto, atingiu 129 milhões em 9 meses, praticamente empatado com 130 milhões no mesmo período do ano anterior, e 40 milhões também no terceiro trimestre contra 39 no mesmo trimestre do ano anterior. As razões para esse crescimento, na verdade, isso representou um crescimento em dólar de 13% no trimestre e 17% em 9 meses, em decorrência também de um aumento de volume de 10% no trimestre e 18% em 9 meses. Segundo item que explica esse crescimento é o aumento do consumo nos mercados já tradicionais que atuamos, como América Latina, com destaque aí para os países do Pacto Andino, bem como desenvolvimento de novos mercados como África, Oriente Médio e Oceania. O quinto item a ser comentado é com relação à publicidade. Os gastos em 9 meses acumulados no ano foram de 52 milhões contra 71 milhões no ano anterior. Isso representou uma queda de 26%, com participação na receita líquida de 7,2% contra 9,4% no mesmo período do ano anterior. No terceiro trimestre, os gastos foram de 22% contra 25% no mesmo trimestre do ano anterior, representando uma queda de 11,5% e uma participação também de 7,3% na receita líquida. No mesmo trimestre do ano anterior, foi de 8,2%. O comportamento dos gastos de publicidade serão semelhantes aos outros anos, 2013 e 2004. A única exceção foi para 2005, anteriores, foi mais atípico, e haverá uma concentração maior no segundo semestre, especialmente no quarto trimestre, mas estará em linha com o mesmo valor do ano anterior. O sexto item a comentar é o resultado financeiro, cuja receita financeira líquida em 9 meses foi de 27 milhões, contra uma despesa que havia sido em 9 meses 0,5 de 2,5 milhões. Isso se explica principalmente pela maior receita de aplicações financeiras. No terceiro trimestre, a receita financeira líquida foi de 5 milhões contra 0,7 milhão no terceiro trimestre do ano passado, pela mesma razão do acumulado ano. Vamos passar agora, então, para as perspectivas estimativas, esclarecendo que revisamos para cima, para melhor, as estimativas dadas para 2006, no segundo trimestre. Isso se encontra na página 3 e 4 do press release, para quem tem isso na mão. Vamos fazer um resumo, então, das estimativas, né, ou do guidance que a gente deu nesse terceiro trimestre. Primeiro item é o que faturamento bruto em 2006 será levemente superior a 2005. O volume de vendas em 2006 será em linha com 2005. O terceiro item do guidance é que o faturamento no primeiro semestre de 2007 será superior, deverá ser superior ao primeiro semestre de 2006. O volume no primeiro semestre de 2007 deverá ser levemente superior ao primeiro semestre de 2006. Outro item que dado ao longo do press release foi que os gastos com publicidade em 2006 serão em linha com 2005 em termos absolutos. E, finalmente, que o CAPEX para 2006 será em torno de 12 milhões, confirmando o que já foi falado anteriormente em outros press releases, e para 2007 algo em torno de 10 milhões, incluindo aí já os investimentos em torno de 3 milhões e meio da nova fábrica da Bahia, em Teixeira de Freitas. Continuaremos a divulgar nossas estimativas sempre para os próximos 6 meses e quando da divulgação de resultados de 2006, em meados de março de 2007, poderemos reforçar e rever as estimativas da hora informada. Muito obrigada. Podemos passar para a sessão de perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Felipe Magon, do Banco Pactual.
Bom dia, Pedro, Dori, Gelson, bom dia a todo mundo. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu estava querendo fazer. Uma delas você já respondeu, né, é da relação a quanto que a gente poderia estar esperando de despesas de marketing no quarto tri. Você acabou de falar que seria despesas ficariam em linha com o que foi em 2005, né, então a gente dá para fazer por diferença quanto é que vai ser. Uma outra pergunta era com relação à margem. Eu queria entender um pouco melhor se vocês imaginam que esses ganhos de margem que vocês atribuíram aí a melhores tecnologias, enfim, um uso de menos matéria-prima. Queria entender um pouco melhor se vocês acreditam que esse ganho de margem é recorrente, se a gente pode estar trabalhando com expansão de margem aí para os próximos, para o 4 tri, enfim, para o, de repente para 2007. E queria que você comentasse também um pouquinho como que vocês estão vendo um aumento no preço da resina de PVC. A Braskem anunciou que um 6% de aumento no preço da resina do terceiro do tri em relação ao segundo tri desse ano. Queria que você pudesse comentar um pouco esse contexto de margem, dada essa dinâmica de preço de resina de PVC um pouco mais cara. Essa seria a minha primeira pergunta.
Ok, Luiz Felipe, e Doris, tudo bem? Obrigada pelas perguntas. Eu acho que com relação à despesa de propaganda, já está respondido, né, no resumo do guidance que eu acabei de falar. Isso você tem no press release também. O detalhamento, né, no gráfico, e lá tem o comportamento de 2004, que vai ser muito semelhante à distribuição desse ano, tá? Isso fica fácil de você verificar. Com relação às margens, realmente isso é um processo contínuo, a gente precisa continuar e pretende continuar com essa revisão constante de custos e despesas, mas o que a gente poderia dizer é que em margens a gente fez realmente bastante coisa em 2005 e parte de 2006, e que daqui para frente a gente até continua a ganhar margem, mas num ritmo de crescimento um pouco menor. Tá? É o que poderia te dizer por hora, porque o nosso guidance não inclui detalhamento em relação à margem, mas pretendemos realmente continuar a crescer, mas num ritmo menor. Né?
Certo, e mesmo com essa pressão, digamos assim, do preço de resina, você acha que ainda é possível estar escondido margem?
Tá.
Pode falar, desculpa.
É da Londres
que está falando. Oi, Dana, tudo bem?
Acrescentando o que a Doris colocou, acho que se falar também que nós temos implementado sistematicamente inovações tecnológicas que fazem com que a gente consiga fabricar produtos com valor percebido pelo mercado muito melhor e com custos de fabricação relativamente menor. Quanto à matéria-prima, falar sobre o futuro de preços dela é um tanto delicado, porque esse mercado se mostra relativamente volátil. Efetivamente, nesse terceiro semestre, houve um acréscimo de preços na matéria-prima, haja visto que o mercado internacional saiu de $815 para um pico de $980 que se firmou no fim do mês de setembro. Só que agora a gente já observa que nas últimas duas leituras do mercado spot Ásia, esse preço já caiu para $780, preço esse que é similar ao preço do início do ano de 2006. Então a gente já verifica que o mercado está pressionando os fabricantes para uma baixa de preço nesse mês de novembro, e certamente se mantendo esse preço no mercado internacional, nós teremos preços menores para dezembro, janeiro e assim por diante.
Inclusive, nós colocamos no gráfico que comenta o CPV na página 6, já um pontilhadinho aqui com a tendência do dado que a gente tinha até outubro, que já mostra uma tendência de queda na resina no mercado internacional.
Certo.
Em base a esses lotes.
Não, é 6% que eu passei aqui do aumento da Braskem era no mercado doméstico.
Você pode repetir?
Não, estou falando que esse 6% que eu falei aqui de aumento de resina no terceiro tri em relação ao segundo é no mercado doméstico. Aí não. Mas tudo bem.
Aumento de 16, você falou?
Não, 6. Mas vocês já responderam a minha pergunta, ficou bem claro.
Efetivamente, houve um aumento de preço da resina no terceiro trimestre, como eu coloquei. Uhum. No mercado internacional, houve um pico de $980 no fim do mês de setembro. Mas hoje, para te ter uma ideia, já está 780 a segunda semana seguida no mercado asiático. Isso representa mais de 20% de redução em relação a 45 dias atrás.
Certo. Não, perfeito, Dona. Obrigado. Eu também queria entender um pouco melhor, porque essa revisão de ganho, assim, apesar que numa primeira olhada você vai ver que foi uma revisão de crescimento flat ano contra ano para um pouco superior, mas esse impacto desse um pouco superior considerado todo no quarto trimestre é uma coisa muito forte. Eu queria entender assim, um pouco se esse um pouco superior a gente pode estar trabalhando, esperando o crescimento de, sei lá, 20 e poucos por cento para o quarto trimestre, porque foi esse o número que eu estou chegando aqui, mais ou menos. Ou um crescimento bem forte, assim, dois dígitos entre 15 e 20%. Isso aí é razoável? Vocês querem surpresas com um crescimento de perto de 20% seria surpreendente para vocês? Você acha que é factível?
Luiz, nós não estamos pontuando o crescimento no quarto trimestre, nós estamos dando um guidance referente ao ano todo.
Certo.
O guidance referente ao ano todo indica um crescimento levemente superior. Eu sei até que deve ficar uma dúvida na cabeça de vocês o que é a questão levemente superior. Então eu gostaria até de explicar um pouco melhor o que é isso. Levemente superior para a companhia é um crescimento que está acima do verificado no período anterior e não chega a ser um crescimento de forma considerada expressivo por nós. Expressivo seria para a companhia um crescimento que possa ser superior a dois dígitos. Agora, é óbvio que para haver um crescimento de levemente superior no ano todo, implica
chegar no faturamento por ano aí bem em linha com o que foi ano passado. Então, acho que um levemente superior estaria sendo algo mais perto de 15%, que já é bem interessante, assim. E também minha outra pergunta seria com relação à continuidade dessa tendência de alta, né? Pelo que eu entendo aqui, uma parte dessa perspectiva aqui de quarto trimestre mais forte é por uma concentração aqui de um esforço de marketing aliado a uma coleção que está fazendo muito sucesso, está sendo muito bem recebida pelos consumidores e pelos varejistas. Eu queria entender se vocês acreditam que isso deve, a gente pode continuar enxergando um crescimento forte aqui no primeiro trimestre, mas com um ganho de faturamento um pouco superior. Dado que o quarto trimestre vai ser um pouco mais forte do que a gente estava imaginando anteriormente, eu acredito que o mercado como um todo. E dado que o primeiro semestre você está partindo de uma base bem deprimida, eu acho que esse ganho de um crescimento no primeiro semestre levemente superior, não sei, me parece que você pode estar batendo isso, entregando um crescimento de novo interessante no primeiro semestre. Faz sentido? Assim, a gente pode, é razoável esperar que o primeiro semestre pode ser forte também?
Luiz, eu acho que o teu raciocínio é perfeitamente válido. E para explicar melhor essa questão que tu coloca, eu vou passar a palavra para o Moroni, que é o nosso homem de vendas, que ele vai explicar um pouco melhor qual é a nossa estratégia para que esse crescimento que nós estamos vendo se possa se verificar.
Perfeito.
Bom dia, Luiz. Tudo bem?
Bom dia, Moroni.
Olha, se nós pudéssemos resumir o que tem dado resultado, e a gente espera um bom resultado, acredito que é uma definição da estratégia de lançamento de produtos com maior valor percebido, mas com forte aumento de oferta de produtos para a classe C, que é a classe que está apresentando maior crescimento de consumo. Esse valor percebido, é bom explicar um pouco, e a relação que tem com a Grendene. Ele consiste na incorporação de ícones em tendência de moda, funcionalidades, situações de uso, conforto, mas reconhecidos e percebidos por esses consumidores. E a relação é com preço atrativo, que o nosso processo de fabricação nos permite fixar, de tal forma que esse consumidor pode pagar por esse produto, reconhece, percebe o valor e tem condição financeira para comprar, para demandar esse produto. Os lançamentos para o segundo semestre, eles estão dentro dessa estratégia. O Pedro comentou, teve uma aceitação inicial muito boa pelo trade. Os consumidores referendários estão sendo muito demandados pelos consumidores e, por isso, o volume de vendas começa a aumentar significativamente no quarto trimestre. Como essa estratégia está sendo continuada para os lançamentos do primeiro semestre de 2007, se traduz a nossa confiança no próximo semestre, principalmente.
Perfeito, Moroni. Obrigado pela informação. Só mais uma pergunta, que a gente, isso aqui no meio não tem muito a ver com o resultado, assim, mas vocês já têm alguma linha de alguma estratégia para estar destinando parte desses recursos que vocês vêm acumulando no balanço por conta dos benefícios fiscais, enfim, vocês já têm alguma coisa em mente que vocês possam estar comunicando sobre o emprego desse capital?
Pedro, acho que essa resposta seria melhor você responder.
Tá ok. Olha, deixa eu te dizer o seguinte, a política da Grendene é de distribuir 100% do lucro distribuível. Com relação ao caixa sobrante, com relação a essa quantidade adicional de recursos e que representa o nosso caixa, nós não temos, no momento, uma estratégia definida de utilização desses recursos do tipo aquisições ou novos grandes investimentos em ampliação do nosso parque industrial. A Grandene tem mantido constante atenção a esse fato. Nós estamos atentos e até mesmo vigilantes, mas os cenários que nós estamos, com os quais nós estamos trabalhando, não nos permitem decidir pela utilização desse caixa e dessa disponibilidade nesse momento, procurando fazer alguma aquisição ou algum grande investimento. A Grandene deverá dar destino a esses recursos, sem dúvida fará isso no momento oportuno, mas a Grandene não acredita que nesse momento seja adequado fazer algum tipo de investimento relevante nesse e de aquisições, por exemplo, ou de grandes investimentos de ampliação de parque industrial, que nesse momento se mostra suficiente para as nossas necessidades.
Perfeito, perfeito. Bom, Pedro, muito obrigado pela informação. Obrigado a todos aí pelas respostas. Era basicamente isso que eu estava querendo saber mesmo.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Toledo, do Fortes Bank.
Bom dia a todos. Eu gostaria de colocar uma questão um pouco mais estratégica, estudando um pouco do approach aí em termos de resultados. Gostaria de ter uma ideia da empresa, dado esse crescimento forte, a demonstração de competitividade no mercado nacional, se há algum plano e alguma estratégia de médio a longo prazo ou até imediato em termos do mercado estrangeiro, dado a competitividade forte da empresa no setor.
Alexandre, tudo bem? Adore.
Olá.
Alexandre, tudo bem? Alexandre,
tudo bom.
Nós temos uma estratégia muito clara no mercado internacional. Nós atuamos basicamente umas três frentes. Uma, nós temos uma marca que é a Melissa, que é uma marca conceitual, é o nosso top de linha, onde a gente tem uma presença, começou uma presença maior internacional a partir de 2005, com uma distribuição seletiva. Essa é uma das estratégias. Tá? A outra estratégia é nós temos as nossas marcas próprias, design e marcas próprias, que é Grenda, Raider e Ipanema, onde nós atuamos em mais de 60 países, com representantes, e uma distribuição em pontos de venda tradicionais nesses mercados. Tá? E uma terceira estratégia, que é atuar com design próprio e marcas de terceiros, que aí a gente trabalha com os grandes varejistas, as lojas de desconto americanas ou de outros países também. E agora, mais recentemente, o que nós estamos fazendo? São produtos com o contrato novo da Ipanema de TL20, que antes era só mercado interno, então isso é uma estratégia nova, é um contrato internacional que a gente vai poder oferecer também para os nossos representantes em diversos países. E os nossos produtos, eles são globais, quer dizer, a gente já tem uma competitividade muito interessante, né? E isso reforça tudo o que o Moroni já falou anteriormente, com possibilidade realmente de ter uma performance boa no mercado internacional e manter essa participação aí em média de 15% em faturamento e 20% em volume, tá? Uma forte presença. Só o Raider, por exemplo, a gente tem presença em mais de 85 países e nas demais marcas, mais de 60 países. Vem crescendo muito bem mercados como o Pacto Andino, e novas frentes em desenvolvimento aí que eu já falei, África, Oceania e Oriente Médio e Estados Unidos também. Para você ter uma ideia, o nível de competitividade da Grandene, pelo segundo ano consecutivo nós ganhamos um prêmio da Walmart de melhor fornecedor de calçados mundial, batendo inclusive asiáticos e ganhando programas de chinelos e sandálias com eles. Isso para nós é extremamente interessante, não é uma grande margem, mas é interessante porque a gente consegue planejar a fábrica e estar produzindo, utilizando nossos ativos fixos nos períodos de sazonalidade mais baixa. Então, termina sendo bastante interessante. Então, basicamente, é essa a estratégia para o mercado internacional.
Muito obrigado pela resposta e explicação.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso tenham perguntas, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Batista, do BIC Brasil.
Bom dia a todos. A minha dúvida em relação a não a resultados, não a lucratividade, nada disso. A única coisa que eu gostaria de saber, como investidor, tá, pessoa física, que já estou com algumas ações aí da Grendene já faz uns 2 anos, mais ou menos, onde na época eu comprei a um valor muito maior do que está hoje. A gente pode ver que o mercado hoje abriu aí uma pequena baixa, está em R$20. E a minha maior preocupação, na verdade, é em relação ao preço do papel. Então, a minha intenção qual que é? Ter uma ideia de quanto que é possível a valorização a curto, a médio prazo desse papel, de repente um fechamento do ano de 2006 e perspectivas aí para 2007 no valor especificamente do papel.
Rodrigo? É Rodrigo, né?
Isso, Rodrigo.
Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem.
Isso é uma pergunta, a empresa não tem condições de responder que preço o papel pode chegar.
Uhum.
Isso não é o papel da empresa fazer projeções e divulgar o mercado. Ela vai dar um guidance, vai dar alguma orientação para que os analistas especializados no mercado que elaboram relatórios a respeito da Grendene façam a avaliação da empresa e cheguem a múltiplos comparáveis que vão determinar se esse papel, relativamente aos nossos pares no mercado, dentro do setor de consumo, local, internacional, é uma opção de investimento boa ou não. Vão recomendar a compra. E o que eu posso te dizer é que, pelos fundamentos da companhia e as perspectivas que nós temos de crescimento, e de rentabilidade, a empresa realmente hoje está subavaliada no mercado. Ela está com múltiplos que permitiriam dizer que existe realmente um desconto muito grande do papel no mercado. Então, com base no guidance que a gente deu, as perspectivas da companhia, nós acreditamos que a ação vai valorizar, mas a empresa não tem condições de te dizer o quanto que vai ser essa valorização. Não é dessa forma que funciona, né? E o press release fica claro, você tem os elementos aí para tirar as conclusões de o quanto a empresa tem potencial de crescimento. Ela está fazendo realmente um trabalho muito forte em 2005 e 2006 para recuperar a lucratividade e também voltar a crescer.
Tá. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, então, a gente pode ver que o principal concorrente de vocês, que é o Grupo Alpargatas, ele teve aí uma queda no seu valor do papel. Em relação ao market share hoje da Grendene, né, comparando com a Alpargatas, como está posicionado? Teve um crescimento de janeiro até agora? Teve uma inversão? Como que está market share Grendene versus Alpargatas?
O Rodrigo, não tem condições de falar market share, porque a Alpargatas ela concorre conosco em apenas um segmento,
uhum,
que é o segmento de massa, que seria a nossa Ipanema. Então, não tem. E não existe nada auditado hoje no Brasil, público. A própria de calçados divulga isso de forma apenas anual, não tem divulgação mensal. Então, o que eu posso te dizer é que o nosso market share global, de acordo com a Bicalçados, com dados fechados para 2005, que é a última informação disponível, a Grendene responde por 19% do mercado brasileiro doméstico de calçados. Engloba tudo, não só chinelos de dedo, tênis, calçados de couro, tudo. E na exportação nós temos um market share de 15%. Tá? E eu não tenho condições de falar sobre market share de concorrente, porque não é informação auditada no mercado.
Tá, e esse market share de 15% no mercado externo, com certeza a grande participação é do mercado aí da chinês, né? Onde a gente tem forte penetração dos chineses. Houve uma queda em relação aos produtos asiáticos? Comparando com esse market share que a Grendene tem hoje de 15%, como que foi? Teve evolução, teve uma queda? Como que foi em relação aos chineses, que é a grande preocupação em todos os setores hoje, né?
Oi, só para esclarecer, Rodrigo, quando eu falo em market share, o conceito é por volume. Então, uhum. O que eu te falei? A Grendene tem 19% do mercado doméstico brasileiro de calçados produzidos no Brasil. Na exportação, nós temos 15% do volume de calçados brasileiros exportados. Não tem nada a ver com China aí. Tá? Quanto o Brasil exporta? Do que o Brasil exporta em calçados, a Grendene é responsável por 15%. Nós somos o maior exportador brasileiro de calçados. Tá? A China está no caminho inverso. É o que o Brasil importa de calçados, mas ainda é pequeno. O percentual não chega a 9% de... pega o consumo aparente, que o ano passado deu 552 milhões, nós exportamos em torno de 212 milhões de pares, e a importação não chega a 9 milhões. Então, a China é um concorrente, lógico, importante, mas não é direto no nosso segmento. Ela está muito focada em calçados montados, tênis e outros calçados, inclusive, de couro. E, então, não é uma competição tão direta com os nossos produtos.
Bom, então a gente pode analisar que é uma notícia boa, né? Porque se não tem competição do chinês, quer dizer que a preservação das margens de rentabilidade, pelo visto, para os próximos trimestres, já está mais ou menos que assegurada. Mas tá bom, já esclareceu bastante aí o que eu tinha de dúvidas. Obrigado.
Obrigada, Rodrigo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Toledo, do Fortes Bank.
Bom dia mais uma vez. Tem uma questão relativamente aos tax benefits e todos os benefícios fiscais que a Grendene vem obtendo recentemente em seus resultados. Vou colocar essa pergunta primeiramente, vou justificar o porquê eu coloco essa pergunta. Como brasileiro, eu entendo esse tipo de tax benefits e de incentivos fiscais. Entretanto, quando trazemos a realidade aqui para governos estrangeiros e para a percepção de acionistas estrangeiros, fica um pouco difícil, às vezes, argumentar a continuidade e a longevidade e a sustentabilidade desses incentivos diante de um cenário político que no Brasil tem, infelizmente, uma reputação de instabilidade e, obviamente, que recentemente percebemos que isso está mudando gradativamente. Entretanto, ainda existe o mercado, ainda tem uma certa reserva no que tange a perceptividade desses incentivos, por exemplo, no vosso EBITDA ajustado ou no reconhecimento desses incentivos em seu resultado propriamente dito. Então, eu queria colocar essa questão uma forma assim de buscar argumentos para defender em termos a Grendene, em termos de credit file para investidor estrangeiro e buscar uma explicação de perspectivas de sustentabilidade nesse sentido em relação à perceptividade do resultado.
Ok, seguinte, em termos de projeto em si, de incentivos fiscais, nós já estamos há mais de 15 anos no estado do Ceará. Entendo a sua preocupação com relação a aspectos políticos, mas nós já enfrentamos lá diversos partidos, diversos governos. Cada projeto, ele é um projeto específico. Então, por exemplo, nós temos uma planta em Sobral, com 7 fábricas, onde nós temos já renovamos antecipadamente por 10 anos o projeto lá, que já vai até 2019. Temos planta em Fortaleza, em Crato, que também são projetos que já foram renovados antecipadamente até 2022, 2025. Tá? Temos um novo projeto em Teixeira de Freitas, na Bahia, que também vai ter benefícios fiscais do Estado da Bahia, tanto de ICMS como de Imposto de Renda Federal. Existe uma questão, o Brasil hoje, eu te diria, nós temos várias vantagens em relação a vários países aí asiáticos, inclusive emergentes. O Brasil é uma democracia que tem respeitado rigorosamente seus contratos. E, por exemplo, o imposto de renda, que é federal, está subordinado a uma lei federal. É um contrato que eu tenho com o governo federal. Se tiver rompimento disso, é porque a gente está realmente num nível de institucional complicado no Brasil, que não é o caso. A mesma coisa com relação aos benefícios fiscais estaduais, que é o ICMS, também baseado em contrato, e ainda temos no Ceará o crédito à exportação, que também vem funcionando bem, nunca tivemos problema com relação a isso, né? Com relação à apropriação disso nos dados contábeis, em nossos múltiplos indicadores, desde que a empresa fez o IPO, com todo o prospecto, o porquê que a empresa passaria a contabilizar um lucro ajustado, um EBITDA ajustado, em função de comparabilidade. A Grendene, antes do IPO, ela era a empresa Grendene Calçados, que tinha outras subsidiárias. Nós incorporamos em agosto. E aí equivalência, vinha por equivalência e dentro da equivalência vinha, consequentemente, o benefício fiscal dessas empresas, que eram subsidiárias. Né? Quando nós fizemos o IPO, nós preparamos a empresa e surgiu a Grendene S.A. e foi consolidado, então, houve uma incorporação, ficando uma única empresa. Então, desapareceu a equivalência patrimonial. Consequentemente, para comparar com os anos anteriores, o que, que nós fizemos? Aqui, de acordo com a legislação brasileira, os incentivos fiscais não transitam no demonstrativo de resultado. Eles vão direto para uma conta patrimonial, conta de reservas, e todo ano eu sou obrigada a incorporar essas reservas ao capital. Tá? Então, para fins de comparabilidade, eu jogo para dentro do lucro contábil um lucro ajustado com os incentivos. Tá? E isso, desde o início, passou... CVM aceitou, auditoria, está claramente detalhado isso no nosso prospecto e todos os pré-releases, todo comentário de desempenho, ITR, constam dessa forma, o mercado passou a analisar a empresa desse jeito e o risco de perder esses incentivos vão até 2025, diversos governos, então a gente considera realmente que o risco é mínimo.
Doris? Me permite só acrescentar, Doris, é Pedro falando, só acrescentar de forma bastante clara que todos os incentivos fiscais, não apenas os nossos, mas de centenas de empresas que se mudaram do sul do país para as regiões norte e nordeste, porque a Grendene não é exclusivista disso, longe disso, são centenas e centenas de empresas que migraram para o norte à busca de incentivos, por um lado, e de mão de obra mais barata, por outro lado, para poder manter empresas de mão de obra intensiva como são as nossas. Essas empresas têm esses incentivos amparados em lei, todos eles, nenhum incentivo de nenhuma empresa é concedido sem uma lei federal ou estadual que o ampare. E, portanto, essa lei que concede esse incentivo ela é exigível. Portanto, num cenário de normalidade institucional e jurídica, não há possibilidade de contestar um benefício concedido através de uma lei. Ou seja, a possibilidade de perder incentivos é rigorosamente nula. À luz do direito, à luz da legalidade. Então, os incentivos são definitivos e não são de uma única empresa, são de uma centena, como eu disse, de empresas que estão instaladas no Norte e Nordeste. Portanto, a Grendene não vê nenhuma hipótese de alteração das regras estipuladas. Por outro lado, todos os incentivos têm prazo de vigência. Não existem incentivos ad eternum, né? Todos os incentivos são concedidos por períodos que oscilam entre 10 e 15 anos, né? E findos, eles se extinguem. Eles são passíveis de renovação. A Grendene já renovou, inclusive de maneira antecipada, como a Doris frisou, alguns dos seus incentivos, quase a totalidade deles. Mas a renovação desses incentivos não é um direito assegurado, isso é uma verdade. Mas os incentivos pelo período contratado e amparado por lei, repetindo o que eu já disse, a Grendene os vê como algo definitivo, sem que isso possa ser colocado sob suspeita ou em dúvida.
Ok, muito obrigado pela compreensão e eu tenho certeza que é um ponto que para o investidor estrangeiro, ele, ao ver o vosso resultado, é uma questão que sempre é levantada. E a empresa, o departamento financeiro, trabalha de forma, acredito eu, vocês têm uma visão, pelo que vocês, só para frisar bem e deixar só uma conclusão clara a respeito disso, o que eu percebi é que a Grendene tem uma posição conservadora relativamente a esses incentivos, ou seja, existe o reconhecimento que isso pode, existe a possibilidade de não renovação e a empresa estará pronta e, em termos financeiros para estar absorvendo o fim desses incentivos na hora que for fim em 2022, 2019, 2025, etc. Ou seja, há uma preocupação em termos internacionais de ver o behavior, né, o comportamento da empresa diante a finalização dos incentivos, que no momento dá uma vantagem competitiva bem que faz a diferença hoje em termos de margem. Eu estaria correto colocando isso?
Admitindo-se que os incentivos da Grendene e da grande maioria das empresas são como você, como foi dito e você acabou de repetir, não anteriores, o seu término não é anterior a 2019, no caso mais próximo, e considerando que há uma possibilidade de esses incentivos virem a não ser renovados, as empresas, sem dúvida nenhuma, estarão preparadas em tecnologia, em desenvolvimento industrial, que é uma tônica da nossa atividade atual, estarão preparadas para viver sem eles também. Mas precisamos deixar muito claro que o horizonte de 2019, 2022, 2025 nos dá um tempo a percorrer cujas mudanças pode-se vislumbrar como enormes. Até lá,
sim, é um
teremos,
longo prazo.
Até lá teremos uma situação econômica, uma situação política e uma situação social no Brasil, possivelmente, seguramente diferente da atual, esperamos todos que para melhor.
Ok, muito obrigado pela explicação mais uma vez e pela compreensão da pergunta.
Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Grindene para as considerações finais.
Bom, eu vou ser breve e só para concluir eu gostaria de dizer que a empresa, que a Grindene, está confiante nas perspectivas para o quarto trimestre de 2006 e para o primeiro semestre de 2007. As principais razões para isso poderiam ser resumidas da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós estamos trabalhando já há bastante tempo com uma política de desenvolvimento de produto focada no desenvolvimento de produtos de melhor qualificação e de melhor percepção de qualidade ao consumidor, sem que isso signifique incremento dos nossos custos de fabricação, o que, na verdade, os nossos números têm mostrado serem o contrário. Ou seja, nós estamos conseguindo redução de custos, mas com uma política de produzir sapatos que possam ser vistos pelo consumidor como produtos melhores e de mais valor. Por outro lado, nós estamos trabalhando na área comercial desde o início do terceiro trimestre desse ano, ajudados pelo Instituto, pelo INDG, trabalhando no desenvolvimento de um plano de metas e de ações em vendas que a empresa considera que irá produzir ao longo do tempo excelentes ou melhores resultados do que os que nós temos atualmente. Por outro lado, e agora já num cenário mais econômico, nós acreditamos que devemos ter em 2007 uma redução de juros e uma melhoria da renda dos consumidores, o que irá nos beneficiar. Também as nossas crescentes reduções de custo geram maior competitividade, que são ganhos que devem permanecer como ativos da empresa para o futuro e que serão explorados em benefício do negócio. Por último, os resultados que a Grindene tem nesses primeiros 9 meses de 2006 e os resultados que nós já tivemos em outubro, os pedidos em carteira e a aceitação dos nossos produtos em função destas estratégias de desenvolvimento desses produtos e de comercialização desses produtos, nos permitem acreditar que as nossas perspectivas para o quarto trimestre de 2006 e para o primeiro semestre de 2007 são boas. Muito obrigado pela atenção de todos e eu encerro aqui a nossa teleconferência.
A audioconferência da Grindene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil. Thank you.